E aí, Squad? Você está ouvindo mais um episódio do Debugado, seu podcast para debugar suas dúvidas do universo da tecnologia. Fica aqui o meu grande valeu para o Mobile por incentivar essa façanha. Eu sou Thaís Avocardi e o nosso backlog do dia é discutirmos sobre carreira e power skills. Trouxe para o microfone o Borja Castelar. E aí, quem é você no Squad?
Oi, Thaís, tudo bem? Borja é uma pessoa espanhola que nasceu em Madrid. Y que faz ya unos 15 años que no moro en España. Fique viajando, trabajando en diferentes lugares. A mayoría de mi experiencia en tecnología, trabajé casi 10 años no LinkedIn, primero en Irlanda y después fui transferido para Brasil para llevar toda operación de América Latina, hispana, ¿no? Y vengo de ese mundo de tecnología, de ventas de tecnología principalmente. E hoje em dia já saí do mundo corporativo e já, como sempre falo, eu vendo. Continuo vendendo, mas vendo meu conhecimento em diferentes formatos. Pode ser palestra, pode ser um treinamento, pode ser cursos online no LinkedIn Learning. Sempre falo que não trabalho no LinkedIn, mas para o LinkedIn, mas como freelance, né? Pode ser os livros, então é vender conhecimento em diferentes formatos. E a nível pessoal, sou filho único, também meus pais sofrem muito com isso também, e eu sou muito defensor da tecnologia como mudança para melhor da sociedade. Inclusive, novas tecnologias como a inteligência artificial que gera tanto medo, eu tenho certeza que vão ser mudanças para muito melhor.
Boa! Já vou começar com a curiosidade de, já que você rodou bastante esse mundo, quais outros países você já apareceu para viver um pouquinho?
Eu morei na Espanha até meus 24 anos, depois morei em Londres, 3 anos, depois a Irlanda, Dublin, quase 4, e agora quase 8 em São Paulo, no Brasil. Mas tenho minha base em São Paulo, mas mais da metade do ano estou pela América Latina, principalmente México, Colômbia, agora estou no Chile, tal, por palestras principalmente, fico viajando muito mesmo para América Latina, mas eu amo São Paulo, amo o Brasil.
Isso que eu ia falar mesmo, pra estar aqui há quase 8 anos com a oportunidade de viajar tantos lugares, você escolheu ficar, então você tá.
Eu poderia morar em qualquer lugar, poderia morar da América Latina, inclusive. Principalmente América Latina, mas eu amo São Paulo. É amor à primeira vista.
Muito bom. E o que te atrai lá? Essas possibilidades de tecnologia ou a parte de cultura também? Me conta um pouquinho.
É tudo, tudo, a verdade. A mudança também da Irlanda para o Brasil foi um contraste gigante, né? Para começar, um clima, São Paulo para mim tem um clima incrível, incrível. Sobretudo depois de morar em lugares horríveis de clima como a Inglaterra e a Irlanda. Mas o que mais me conecta são as pessoas, realmente. Essa alegria, essa simpatia, essa abertura. Eu acho uma coisa sensacional, as pessoas, e o que mais me conecta. A culinária também adoro. E depois adoro São Paulo como essa cidade caótica que você pode fazer qualquer coisa 24 horas. Tem uma energia muito incrível, muito incrível. E depois tem também esse centro financeiro muito interessante, empresas, tecnologia. Acho que é uma mistura impressionante. Mas o que mais gosto são as pessoas.
Justo. Então, cuidado com Minas Gerais, porque os mineiros são conhecidos pela simpatia e as conexões fáceis. Então...
Adoro mineiros.
Bom, e aproveitando que você mencionou muito sobre essas conexões e as pessoas serem bastante simpáticas, né, estarem abertas, isso, de certa forma, cai bastante no nosso tema para falar sobre carreira e power skills, né? Mas antes da gente poder aprofundar um pouco mais nesse tema... Eu queria ouvir de você, já aproveitar e te contar que eu assisti a sua palestra sobre os paradigmas das carreiras, e isso também vi ali uma oportunidade de a gente poder puxar um pouquinho. E aí eu queria entender um pouquinho, só pra gente poder dar um contexto pra todo mundo, o que, que seria esse paradigma, assim, como você já bem comentou na palestra. Tudo bem que não é o mesmo, é pouco tempo pra poder falar a palestra toda, mas acho que dá pra gente fazer um momento sucinto aqui.
Total. Estamos realmente em uma mudança de paradigma total. Sempre falo do velho paradigma do trabalho para um novo paradigma. E são mudanças radicais, existenciais, eu falaria. Porque antigamente, no velho paradigma, era tudo sobre experiência e títulos. Em espanhol falamos de titulitis, essa obsessão por ter títulos. E seu valor de mercado está basado nesses títulos. No velho paradigma, você olhaba para sites de emprego, que ten para min? É un eu moito egoico, realmente. E iso está mudando. Cada vez, inclusive, empresas como LinkedIn ou Google já nem están pedindo títulos universitarios. Non, já deixaron de pedir títulos. E esta nova mudança ten que ver con as habilidades que você ten, con o valor que você dá para a sociedade. Por que unha empresa debería te contratar? Que valor você vai dar para esa empresa? Quais son seus puntos fortes que você coloca a disposição dos outros? É unha mudança total de o velho paradigma super egoico de porque eu mereço, porque eu estudei e eu mereço ese salário. Desa mudança super egoica a autoconhecimento, que valor você aporta, que habilidades. Entonces, non me importa seus títulos, me importa que valor e me conta as súas habilidades. Estaba unha mudança radical dese punto de vista egocéntrico a onde gerar valor para a sociedade. E unha revolución no sentido que precisamos de moitas cousas. De autoconhecimento, de descubrir quais son meus pontos fortes. É unha mudança radical de entender a nosa carreira e nos focar nas habilidades humanas, principalmente.
E a partir de que momento teve essa virada para começarmos a pensar nesse novo paradigma? A partir do que e o porquê que a gente parou de prestar tanta atenção nos títulos assim?
Estamos no meio, eh? Ainda tem muitas empresas que estão no velho paradigma. Eu sempre falo que a gente é uma geração de transição. Como foram os agricultores, as pessoas do campo que viram para morar na cidade na época industrial. Esos analfabetos que fueron do campo para la ciudad. Y a gente son mismos analfabetos en medio de una mudanza radical en la era del conocimiento. Y cuando comenzó en la era del conocimiento, hace pocos años, es cuando esa mudanza. Ya no importa los títulos o inclusive los recursos naturales de un país. Es todo talento, es todo conocimiento o que importa realmente. Los países que tienen suceso son los que tienen un buen talento. Os recursos naturais já não são tão importantes como eram antigamente. Por isso mesmo, porque a gente está na era do conhecimento. Então temos que prestar atenção às habilidades, ao talento, a tudo isso que é imaterial, realmente. E estamos no meio ainda desse processo. Ainda tem muitas empresas, países que ainda pensam no velho paradigma e pensam nos títulos e tudo isso, né? E no novo paradigma, por exemplo, universidades, eu não vejo nenhum futuro, só para carreiras vocacionais. Mas a educação tem que ser prática, direta, hiper atualizada. E vamos a ter que estar estudando sempre, sempre. No velho paradigma, você tinha um período da sua vida que você estuda e um período da vida que você trabalha. No novo paradigma, essa linha vai sumindo, né? Vamos ter que estar aprendizagem contínua, reciclando constantemente com a tecnologia. Empregos van a acabar, profissões van a acabar e está tudo ótimo. Acabou o dia da marmota fazendo o mesmo todo dia. A gente vai se reciclar, mas para isso tem que estar aprendendo constantemente.
Isso é um movimento causado pela tecnologia? Essa necessidade totalmente de conhecer mais?
Totalmente. Exatamente. A tecnologia que está fazendo está em um momento exponencial a tecnologia. Cada ano vai mais velocidade. Sempre falo que um ano agora é como uma década. Nos anos 90 de mudanças. A tecnologia está trazendo mudanças radicais e a gente tem que se adaptar a essa tecnologia. E para mim são boas notícias, porque a gente vai ser mais fácil encontrar coisas que a gente gosta, colocar nossas paixões à disposição. Então, tudo isso vai trazer mudanças boas, mas temos que ter esse mindset de crescimento.
Entendi, entendi. E isso implica no quê? São quais tipos... A tecnologia, ela impacta em várias áreas e não necessariamente é uma coisa mais técnica, né? Então, o que você percebe, assim, do que as carreiras têm se transformado? Você vê que é o movimento delas estarem se aprimorando ou criando novas oportunidades? Ou um pouquinho claro. Dos dois?
Enquanto a carreira é muito difícil, primeiro de tudo, pensar quais vão ser as novas profissões. Praticamente impossível. E imagina, né? Tipo, as profissões que a gente tem agora. Explica isso para alguém dos anos 90, princípio dos anos 90, que não tinha internet. É quase impossível. Primeiro você tem que explicar o que é internet e que tem trabalhos que é impossível de entender para uma pessoa de começo dos anos 90. Para a gente agora, daqui a 20 e 30 anos, vai ser impossível de entender os empregos. Tem uma coisa clara, a inteligência artificial e as novas tecnologias, o que elas fazem é tirar a parte técnica dos traballos. Porque vai, a tecnoloxía vai facer a parte de coñecemento e técnica. Entao, cada vez esa parte vai ser menos importante e a parte humana é a que vai ser máis importante. Iso significa habilidades humanas. Temos que investir en iso. Que onde a gente pode gañar a batalha contra as máquinas? Nas habilidades humanas, na creatividade, na comunicação, nas power skills que eu sempre falo. Aí onde você tem que investir para aprender. Porque na parte técnica não temos nada que fazer. Já está. Eles vão ser muito mais inteligentes, vão ter toda a parte de conhecimento. Portanto, os trabalhos, cada vez mais, a parte técnica de conhecimento, qualquer tecnologia vai fazer. Então, temos que nos focar nessa parte humana para os novos trabalhos, que vão ser muito mais criativos, vão ser muito mais humanos, os novos trabalhos. Isso com certeza, mas não conseguimos saber como exatamente.
Eu fico me imaginando aqui também um pouco dos desafios para isso, né? Para a gente poder fazer esse treinamento da parte humana, acaba que vai muito da nossa educação desde lá atrás, quando éramos crianças, né? Ou não necessariamente, é um processo que a gente conseguiria fazer, nos transformar também na vida adulta. Qual é a sua opinião a respeito disso?
Total. Não, falando sobre esse tema, a educação é péssima. A educação formal e o sistema educativo é obsoleto e industrial. Não serve para absolutamente nada. Se ficou atrás. Eles ensinam o mesmo nos últimos 150 anos. É um sistema industrial no que você coloca pessoas da mesma idade avançando curso tras curso como se fosse um produto industrial, até que tenha um produto finalizado. Então não faz o menor sentido porque é tudo foco total em habilidades técnicas. Geografia, matemáticas, você faz um teste, tem um rating. Isso são habilidades técnicas. Não tem habilidades sociais, não tem power skills, não tem comunicação, não tem criatividade, não tem inteligência emocional, não tem nada. Que precisamente tem um estudo que mostra Stanford, que o sucesso na carreira profissional, 85% depende de habilidades sociais, não de habilidades técnicas ou conhecimentos, que são o único que a gente recebe, não, no sistema educativo. Então, tem que ter uma mudança radical do jeito de ensinar. Tem que se focar em áreas que parecem menos importantes. Música, para incentivar a criatividade. Pintura. Esportes, para incentivar colaboração. Tudo isso que parece menos importante, tem que virar o foco no sistema educativo e tem que ter uma mudança radical, porque eles fazem exatamente o mesmo, não mudaram nada. Então, claro, a gente chega no trabalho, no mercado laboral, sem ter a menor ideia de soft skills, de power skills, sem ter a menor ideia, porque a gente a única coisa que fez é estudar habilidades técnicas. Estamos viciados com habilidades técnicas e não temos a menor ideia de habilidades sociais, de power skills, que é onde tem o sucesso. E cada vez mais estudos mostran isso. Então, sempre falo, no futuro do trabalho, o autodidata, o que aprende sozinho, é o que vai ter sucesso.
Agora, pensando que isso vai exigir uma transformação, eu fico um pouco me questionando como que está a educação hoje em dia. Já tem um tempo, por exemplo, que saímos da escola, mas considerando isso, esse contexto de pessoas que já saíram, já tem um tempo e estão aí nesse mercado, o que a gente poderia fazer para conseguir desenvolver isso, né? Ainda assim, a prática do esporte, ainda envolverem música e outras atividades que influenciam a criatividade também são pontos fortes, ou você recomenda outras coisas também?
O mais importante, para mim, no nível de aprender power skills, de aprender habilidades sociais, tem muitos sinônimos, habilidades comportamentais, etc. Para mim, o mais importante, primeiro de tudo, é entender quais são seus pontos fortes nesse tipo de habilidades. Quais são seus soft skills mais destacados, mais fortes, onde você tem mais talento inato. Esse é o primeiro ponto de partida. Mas, para isso, temos que dar um passo atrás e melhorar autoconhecimento, porque muitas vezes a gente não sabe quais são nossas habilidades sociais mais fortes, mais destacadas. Não temos a menor ideia. Porque na escola deveriam estar ensinando autoconhecimento. Então, temos que aprender mais tarde. Então, o primeiro ponto de partida, para mim, é começar a viagem mais importante para uma carreira profissional de sucesso. Autoconhecimento. Porque para ter sucesso e que a magia aconteça, você tem que se focar nos seus pontos fortes. Aí é onde você acontece a magia. Quando você foca nos seus talento inato e potencializa ainda mais seus pontos fortes. Aí é onde realmente acontece o sucesso na carreira profissional. Mas claro, para isso, o que falei, temos que começar a viagem de autoconhecimento, com uma viagem longa. E aí tem muitas ferramentas. Tem o livro, eu sempre recomendo muito, Descubra Seus Pontos Fortes. Esse livro esencial para entender cuáles son sus soft skills más fuertes y cómo potenciar y usar en el trabajo. Estabilidad es el libro esencial. Podría ser feedback de la familia. ¿Qué yo gustaba hacer cuando era crianza? ¿Qué tenía así más talento? A veces a gente esquece. Puede ser un coach profesional que puede ayudar mucho también en ese trabajo. Tiene algunos testes muy interesantes. Una que se llama Via Strength, que es un test muy bom para comenzar a entender cuáles son mis puntos fuertes, más lo más importante es enfocarnos en nuestros soft skills más fuertes, nuestros puntos fuertes. Y, obviamente, con autoconocimiento. Cuando vos tenés eso claro, oye, una habilidad por trimestre. Vos se enfoca en una habilidad, en un soft skill por trimestre. Por ejemplo, voy a enfocar en hablar en público. Un soft skill súper importante. Este trimestre, yo practico, leo libros. Allí se tiene más recursos que nunca en la historia. Vídeos en YouTube, cursos online, LinkedIn Learning, donde yo hago cursos. Es una plataforma increíble para aprender soft skills. Tiene tantas herramientas. Más lo importante es enfocar en los puntos fuertes. Porque también en la escuela y en la vida es una obsesión por el foco total es en puntos fracos, en debilidades. Feedback de mejora. En la escuela, nuestros padres falaban en las materias que la gente no hacía bien. El foco siempre era eso. Y la magia y el suceso acontece cuando se enfoca en sus puntos fuertes y ainda potencializa más.
Entendi. Eu fiquei me perguntando aqui também se a terapia poderia ser esse ponto, né? Que pensando muito de o exercício do autoconhecimento, comigo veio bastante disso, né? E o que você acredita também desse potencial da saúde mental influenciar nesse fator?
Total, igual também. Também terapia é uma ferramenta muito potente para entender às vezes. Mas é um lado mais pessoal, nesse sentido. A gente precisa descobrir também como esses pontos fortes eu uso na minha carreira. Ese es el punto importante. Y eso se consigue con un coach, se consigue con herramientas como el libro, como los testes que falei, herramientas como Enneagrama, por ejemplo, súper, súper importantes. Una herramienta también que recomiendo mucho a nivel personal y profesional. Más gente, lo más importante es enfocar en autoconocimiento por diferentes vías. Y cuantas más vías, mejor. Porque una vía es longa, no hay una cosa rápida. Más todo el mundo debería tener muy claro quais são os 5 soft skills mais fortes dessa pessoa. Todo mundo deveria ter. Isso é extremamente cristalino.
Boa. E agora pensando um pouco sobre as soft skills e as power skills. Foram dois nomes que apareceram bastante ao longo da fala. E aí provavelmente as pessoas devem ter ficado assim. Mas afinal, qual é a diferença entre esses dois termos? E aí você pode nos explicar, por favor?
Total. A verdade, power skills é um termo que eu coloco para que fique mais sexy, né? Porque são muito, muito poderosas, né? Mas é exatamente o mesmo. Mas eu não gosto de usar soft skills. Quase sempre uso power skills. Porque soft skills vem de inglês, não como, ai, não é importante, é soft, né?
Molinho,
né? Sim, molinho, né? Não, não gosto nada porque não representa a extrema importância que elas têm na carreira profissional das pessoas, no desenvolvimento das pessoas. Então, gosto muito mais de usar power skills porque são extremamente importantes, muito mais que as habilidades técnicas ou conhecimento. Quando a gente começa a nossa carreira profissional, pensa em aprender sempre habilidades técnicas e não pensa nas power skills, que precisamente é o que vai determinar o sucesso realmente nas nossas carreiras profissionais. Não porque eu fale, sino todos os últimos estudos mostram que o sucesso no longo prazo é literalmente quase 90% nos power skills.
Agora pensando sobre as diferentes áreas, você trouxe a comunicação como um dos principais power skills. Eu vou chegar em dois momentos de perguntas aqui e vamos ver se eu não vou me misturar em tanto. Mas eu fico me perguntando se esse pacote de power skills ele pode ser bem aproveitado em quaisquer carreiras ou então cada segmento faz sentido ter uma power skill mais destacada. A gente pode usar a tecnologia também para poder nortear um pouquinho mais essa resposta.
Total. No, ahí va a depender qué carrera você quer. Otra es autoconocimiento. ¿Qué habilidades vos...? Sobre todo cuando a gente comienza nuestras carreras profesionales, você tiene que tener claro cuáles son mis habilidades y qué trabajos encajan con eso, con mi talento innato. Eso es importantísimo. Eso. Y cuando você tiene eso claro, você estuda qué habilidades. Por ejemplo, yo tengo claro que yo quiero desenvolver una carrera en esta área. ¿Qué habilidades, qué soft skills son más importantes? Aquí cada uno va a depender do que você procurar, né? Quando você tem claro isso, como falei, uma soft skill por trimestre, foca em uma. Há muitas que são totalmente transversais, há muitas que, para absolutamente todas, comunicação, todas. Sempre falo, não, a pessoa que tem sucesso não é a que mais sabe, é a que melhor comunica, sempre. Eu posso saber muito mais que você e estar muito melhor preparado, mas se você comunica melhor, você vai ter muito mais sucesso na sua carreira profissional. Tem habilidades como a persuasão, meu primeiro livro vai sobre aí como melhorar esse soft skill, importantíssimo na era do conhecimento. Estamos persuadindo todo o tempo e às vezes nem percebemos. Pode ser uma ideia, um projeto, a gente em um processo de recrutamento, como candidatos, em vendas, em profissões de vendas, 80% das habilidades que precisamos. Então, é muito importante. E o bom é que muitas delas se aplicam a todas as profissões. E além disso, o que você aprende sobre soft skills, sobre power skills, tem uma duração muito ampla na vida, muito longa, porque o que você aprender sobre liderança, liderando times, isso serve para todos, a todo tipo de empresa, a todo tipo de indústria, sempre, né? Os soft skills perpetuam no tempo. O que você aprender sobre uma habilidade técnica hoje em dia, por exemplo, não sei, marketing, o que você aprender sobre marketing, em 2 anos talvez não serve para nada. Fica, a caducidade é muito rápida de uma habilidade técnica hoje em dia com a tecnologia, mas de um soft skill não. O que você aprende sobre comunicação, falar em público, eu te garanto que em 10 anos continua vigente e continua muito atualizado. Então, é um bom investimento também, porque fica muito com a gente.
E vamos pensar, para entrar no processo seletivo, tentar alguma oportunidade, o que quer que seja, de que forma também é possível demonstrar que a gente tem essas soft skills? Porque eu fico me perguntando que, assim, nesse processo, ele é mais distante, né? Menos pessoal. E como, se existe alguma forma de mostrar que você tem esse pacote de power skills logo de cara, nessas primeiras etapas, sabe?
Óbvio, primeiro de tudo, como se comunica. A linguagem corporal, a body language, muitas coisas. Mas, outra vez, eu volto para autoconhecimento. Eu, por exemplo, quando eu contratava para nos times, no LinkedIn, nos times comerciais, minha primeira pergunta mais importante era, Thaisa, por que eu deveria te contratar? Eu tenho 10 candidatos incríveis, por que você? Para mim, a resposta disso era 90%, porque aí sei realmente quais, que habilidades você pode colocar e pode dar valor. Muitas pessoas não sabem responder bem essa pergunta, por que eu deveria te contratar você e não os outros 5, 10 que tem um currículo incrível. Então, tem que ter essa preparação, essa persuasão, mostrar qual é a sua proposta de valor única. Qual é a sua proposta de valor única? Qual é o Victor Pitch que se fala muito, não? Isso você tem que ter muito, muito, muito claro. E como comunica essa proposta de valor? Eu, com essa pergunta, queria entender tudo. Se você tem claro quais são seus pontos fortes, como você comunica essa proposta de valor única? Então, isso é extremamente importante. Eu nem perguntava, eu contratava 90% por soft skills. Eu não me importa sua experiência. Me importa como você me mostra essas habilidades hoje em dia.
E quais outros power skills você considera relevantes?
Que provavelmente, faz pouco, apareceu um estudo do LinkedIn que mostra que a mais demandada pelas empresas, por todas as empresas, e faz sentido, é a criatividade. Porque nenhuma inteligência artificial pode chegar à capacidade que temos os humanos para gerar ideias da nada, absolutamente da nada. Então, a criatividade, sem dúvida, é das mais importantes e, como qualquer habilidade, se pode potenciar. Às vezes é uma palavra que parece que é só para empregos super criativos, de designer, né? Não, a criatividade é ir de ponto A a ponto B de um jeito diferente. E isso se aplica a todos os trabalhos. Então, é uma habilidade muito importante para desenvolver a criatividade. Como falei, uma habilidade que se pode melhorar e muito. Não? Criatividade, persuasão, adaptabilidade, muito importante. Ter esse mindset adaptável, não ter medo. Muitas pessoas ficam com medo todo o tempo. Sobretudo quando falamos de carreira profissional. Eles estão muito infelizes, mas não têm a coragem de fazer as coisas mudar. Y eso siempre me chocó mucho, inclusive esas cosas que más veo en palestras sobre carrera, yo quiero más, ¿qué te impide? No, porque yo todo mindset, ese mindset de adaptabilidad es muy importante.
Isso é uma coisa que você percebeu mais na sua experiência no Brasil ou você percebe isso como um todo nos países que você já passou?
Acontece especialmente em países latinos, esse mindset, Brasil e toda a América Latina, que tem um medo muito grande a arriscar, a procurar uma nova carreira, por começar de zero. A vida é muito, muito curta para fazer coisas que a gente não gosta de fazer, né? Então, é muito importante. Para mim, uma coisa que me ayudó mucho, ya estoy indo por otro tema, y me aconteció desde crianza. Cuando yo era crianza, mi mamá me mandó para el psicólogo con 5 años, alias, porque yo tenía miedo a mujer, tenía mucho miedo a mujer con 5 años. Y mi mamá intentó de todo, ¿no? Me explicar que olía, pero no conseguía entender. Tenía muchas preguntas que no tenía respuesta, tipo, ¿por qué yo tengo que nacer para mujer? ¿Y por qué un Dios tiene que me colocar a prueba? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de un nacer para mujer? Me preguntas para una crianza de 5 años muy existenciales. Y inclusive el psicólogo no ayudó en nada. Yo continué teniendo mucha ansiedad por muchos años y pensaba mucho y continúo pensando mucho. Mas poco a poco esa ansiedad fue mudando para una fuerza transformadora, realmente. Porque ayuda a tirar todo lo que no importa y ayuda a tirar todos esos miedos. Porque cuando você lembra realmente todos os dias que vai morrer em qualquer momento e vai morrer, essa força, todo o demais perde importância, todo medo de tentar isso perde importância quando você pensa realmente na morte. Às vezes a gente só percebe isso quando algum familiar morre ou quando tem algum impacto e você tem essa coisa existencial de pensar na vida. Cara, tenho que arriscar mais. Não, tem que lembrar. Eu lembro bastante, inclusive tem um estudo muito interessante en Butantá, que es una región con las personas más felices del mundo, y precisamente en ese lugar ellos piensan 3 veces en la muerte. Son las personas más felices. A veces las personas piensan, pensar en la muerte, no, muchas veces va a dejar más feliz, porque va a estar mucho más grato y todo relativiza cuando usted piensa y ten presencia. Y yo, como falo, pienso bastante más de 3 veces en un día. Y yo cuando voy a dormir pienso, tal vez no me acuerdo, ¿no? Mas esa fuerza transformadora me faz, eu sempre falo, foi a força que me ajudou a procurar aquelas coisas que eu amo na vida. E eu, hoje em dia, posso falar que realmente não sinto que eu trabalho, realmente, né? Então, acho que às vezes pensar mais nisso ajuda muito a tirar esse medo, às vezes, irracional por tomar decisões e arriscar.
Já fica o conselho, pessoal da América Latina, de vamos arriscar mais, né? Pensar mais sobre a morte de uma forma de transformar isso também.
Exatamente.
Acredito, deu pra ver muito claramente que isso acabou se tornando uma power skill sua.
Total. Sempre falo que a força oculta é, foda-se, eu posso morrer amanhã. E quando você pensa realmente, mas não teoricamente. As pessoas pensam na morte de um nível teórico. Algum dia. Não, quando você pensa realmente nisso, tudo muda. Tira tudo que não tem importância na vida e deixa o que realmente importa para você. Então, sem dúvida, esse é um power skill que deveríamos incluir, né? Mortalidade. Sim. Lembrar da mortalidade de cada um deveria ser.
Sim, perfeitamente. E você poderia me contar também mais um caso de uma power skill sua e um caso de como que isso te impulsionou. Vou dar um exemplo aqui só para você ter um gancho também. Acabou que o meu trabalho na Yusu Mobile começou porque eu tive a cara de pau de mandar mensagem pro um dos fundadores da Yusu e falei assim, eu sei que você tem marketing aí, posso trabalhar? E ele gostou da minha cara de pau e falou, vem comigo. E com você, ótimo. Como que foi um processo, um case das suas power skills te impulsionando na profissão?
É precisamente isso. E isso é um claro exemplo, no seu caso, Thaisa, de atitude. Power skills de atitude é tudo. Mais que nunca, no mundo que vai estar dominado pela inteligência artificial, onde a parte humana ainda vai ficar mais, porque precisamente, e é irônico também, a inteligência artificial que vai fazer é humanizar ainda mais as pessoas, porque vai tirar a parte repetitiva e técnica. Então vai, inclusive, vai ser mais humano que nunca. E, portanto, as habilidades mais humanas, como power skills, vai ser mais importante e atitude, sobretudo. Isso, atitude é a coisa que é mais difícil mudar. Como uma pessoa, você pode aprender tudo, mas mudar a atitude de uma pessoa eso es bien, bien complicado. Y para mí ahí está la chave de esa actitud, de esa energía. Y obviamente power skills como comunicación, muy importante, empatía. También si usted mistura esa comunicación, esa persuasión con empatía y una actitud con energía de procurar, no tiene nada que te pare. Yo conseguí mi primer trabajo también en Londres y era peor preparado de todos aquellos. Yo falaba muy mal inglés, inclusive en aquella época. Y aún así me contrataron. ¿Por qué? Porque conecté con mi futuro manager a nivel humano. No tenía vergüenza de pasar ahí, ¿no? Y de conectar y ser auténtico, ¿no? Y de tener actitud de que lo que precisa hacer, lo voy a hacer, ¿no? Energía. É o máis importante nas nosas carreiras profissionais. Quando você coloca aprendizagem contínua de power skills e uma boa atitude e essa energia de procurar, de fazer, não tem nada que te pare. Mas as pessoas que têm dificuldades, que não têm atitude, que são negativas, que ficam com medo com tudo, que têm esse mindset fixo, essas pessoas vão ter problemas. Essas pessoas que não querem aprender e têm medo, porque o medo paralisa. Y tenemos que ver las mudanzas en espera. Vos tenés dos jeitos de ver las mudanzas con inteligencia artificial en el futuro del trabajo. Con esperanza o con miedo. O miedo paraliza y no ayuda a aprender nada. Tenemos que ver con esperanza. Las cosas van a acontecer, a gente guste o no. Entonces, tenemos que tener esa actitud súper positiva. Un mindset positivo de crecimiento, de aprender, de ver los fracasos. Me gusta mucho esa frase de Winston Churchill que fala que el suceso, el verdadero suceso, es pasar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, la alegría, ¿no? Entonces, eso a vida, ¿no? Entonces, o mindset, actitud y a comunicación, a persuasión, todo eso es importantísimo.
A sua fala que a inteligencia artificial va a nos permitir ser más humanos y dejar para lá, ¿no? As questões físicas, mecânicas, ¿no? As coisas repetitivas, me fez lembrar muito do filme do Charlie Chaplin, ¿no? Que ele fica ali na fábrica fazendo aquela coisa chata, repetitiva. Acredito que ele seria uma pessoa muito feliz se ele estivesse desfrutando desse cenário de agora.
Exatamente.
E agora eu queria... Pode falar, desculpa, te cortei.
Não, e sobre esse tema também de inteligência artificial, que gera muito medo. É um tema que para muitas pessoas gera muito medo. E às vezes penso, e eu falo, não, temos que pensar em várias variáveis em termos de inteligência artificial. A primeira variável é social a social, ¿no? Cuanto más social o trabajo, menos posibilidad de que suma o desaparezca ese empleo. Después tenemos que pensar también repetitivo o creativo. Otros dos variables muy importantes. Cuanto más repetitivo, más posibilidad. Cuanto más creativo, menos. Y también otras variables. Por ejemplo, manual. Cuanto más manual sea el trabajo, menos posibilidad de ser sustituido por la inteligencia artificial. Trabajos manuales, hoy en día es muy difícil una inteligencia artificial hacer. Está más en peligro un médico de perder el trabajo por la inteligencia artificial que un enfermero. Mucho más. Mucho más. Porque es mucho más difícil por la inteligencia artificial inyectar a alguien algo. Es mucho más difícil ese trabajo manual de procurar a abeja. Es mucho más difícil. Un enfermero tiene muchas menos posibilidades de perder. Porque es mucho más manual. Cuanto más manual, mucho más difícil que la inteligencia artificial. Cuanto menos manual, más teórico, como médico, que olía los exámenes, eso es mucho más fácilmente. Entonces, tenemos que pensar a dinámica entre esas variables. Por ejemplo, trabajos repetitivos asociados, esos trabajos van a subir. Eso con certeza. Por ejemplo, trabajos asociados y creativos, por ejemplo, pesquisa científica, va a ser increíble, porque va a tener herramientas que van a potenciar ainda más esa creatividad. O trabajos, por ejemplo, sociales y creativos. Eso va a ser donde la magia va a acontecer. Por ejemplo, trabajo emprendedor, que combina social con creativo. Esos trabajos va a ser una revolución, va a ser un nuevo renacimiento. Los emprendedores de todo tipo, desde sociales, individuales, va a ser increíble en ese sentido.
Y los trabajos asociales, acabó que ninguno me veio a cabeza como ejemplo.
Asociales, hay muchos, de pesquisa científica. Tem muitas pessoas, pesquisadores, que não se relacionam com ninguém, estão estudando, entendendo, tentando descobrir como esse desafio. É extremamente associado esse trabalho, mas é muito criativo. Entendi. Por outro lado, ou de um pesquisador científico, por exemplo. É muito associado, mas muito criativo. Então isso vai ser incrível com a inteligência artificial.
E considerando que a área da tecnologia ela é bastante ampla, que a gente pode, já tem, por exemplo, inteligências generativas que conseguem fazer códigos, tudo bem que elas não fazem um produto como um todo ainda, o que você visualiza de que tem potencial para ser extinto a partir das IAs, ou pelo menos muito mais potencializadas, e o que pode se surgir? O que você já percebeu nessa movimentação?
Sim, a inteligência artificial generativa realmente vai ter um impacto gigantesco, porque continua avançando muito, muito rápido, e trabalhos que pareciam que jamais deveriam se preocupar pela inteligência artificial, deveriam ser, inclusive, ter um certo grado de criatividade. E cada vez ficamos mais surpresos com isso. Mas eu sou muito positivo também no sentido de que vai ser uma ferramenta que vai nos potencializar, simplesmente. Vai ajudar a criatividade. Por exemplo, agora estou escrevendo um livro, o terceiro, estou lançando este ano, e eu escrevi muito me apoiando também em inteligência artificial, porque me dá ideias incríveis. E dessa ideia, eu desenvolvo outras ideias que a inteligência artificial não consegue. Porque por muito que avance, o jeito como funciona o nosso cérebro é incrível. Eles estão continuamente tentando copiar como funciona o cérebro humano, porque é uma coisa espetacular. Agora tem este culto pelo ChatGPT, né? Já como parece um culto, já Deus ChatGPT. Deveria ser o cérebro esse culto, porque como se gera criatividade no cérebro, nas próximas décadas não conseguem ainda entender a criatividade de zero, como as ideias vêm de zero, porque a inteligência generativa acaba pegando todo o conhecimento estabelecido e cria novas ideias, pode ser, mas novas ideias de zero, sem inputs, o cérebro humano é uma coisa muito, muito especial. Então, óbvio, vai ter impactos, vai ter mudanças que vão no trabalho, mas vai ter mudança talvez um 40, 50% do nosso trabalho, mas vai se adaptar e vai surgir novas tarefas muito mais criativas. Vai fazer que a gente vai ter que se focar muito mais no lado criativo.
Eu fiquei me perguntando se poderia influenciar o lado contrário, porque imagino que possam ter algumas pessoas, enfim, que possam se apoiar tanto no que o generativo traz, que isso pode ou deixar um pouco preguiçoso, né, a marmota, ou então estagnado naquilo que a inteligência generativa traz. Então, será que realmente vai influenciar mais a criatividade? Fiquei me questionando um pouquinho disso.
É muito interessante. E tem muito, por exemplo, no âmbito educativo, tem muitos desafios. Porque para que você vai aprender, vamos a ficar muito preguiçosos. Para que você vai aprender se posso fazer uma pergunta a ChatGPT? No sistema educativo é um grande desafio. Uhum. Bem complicado. Algumas ideias que eu tenho nesse sentido é potencializar, por exemplo, no sistema educativo, exames orais. No, nunca, sempre orais. Se apoya, perfecto. Se apoya no ChatGPT para tirar toda a información, mas você tem que exponer todas as ideas de... Tem soluciones. Tem muitos desafios porque pode virar muito preguiçoso estudos, mas acho que vamos a ser inteligentes para sabernos adaptar e ainda aprender mais rápido com ferramentas de inteligência generativa, mas usando um jeito oral, por exemplo.
E eu fiquei me perguntando aqui agora também em relação a o quanto que a gente poderia se movimentar para mostrar para as pessoas a importância de trabalhar a criatividade. Porque enquanto a gente está ainda nesse processo de transição entre o velho paradigma e o novo paradigma, a gente ainda, em alguns trabalhos, pode se apoiar nos títulos, nas habilidades hard skills ali. Mas, enquanto isso, para fazer com que essa mudança seja maior, a gente precisa incentivar isso mais, né? Então, o que você acredita que seja necessário para a gente poder se movimentar para levar esse tipo de conscientização, né? Que acaba sendo esse processo de tomar essa consciência mesmo.
Claro. Isso vai, acho que vai acontecer naturalmente, porque enquanto a tecnologia vai melhorando, vai tirar a parte que falei, a parte técnica, pouco a pouco vai ser menos importante. E as empresas van a ter mais tempo para focar no mais importante, que a estratégia, o contacto com pessoas, a parte humana, mais que nunca. Afinal, sempre falo, vai tirar a parte mais chata, a parte mais repetitiva e para nos focar realmente na parte importante, na parte humana. E pouco a pouco, isso vai ser um processo devagar e as empresas, no final, van a contratar mais que nunca por habilidades humanas. ¿por qué son Giovanna? Porque se enfocan en la parte sociable, ¿eh? De, con clientes, las empresas existen para vender, para nos enfocar más que nunca en un relacionamiento humano, una venta más humana que nunca. Porque otra parte ya, la inteligencia artificial poco a poco va a ir pegando más y más y más cosas, más no va a pegar aparte de criar estrategia o aparte de relacionamientos humanos con otros humanos.
Otro punto que mi cabeza devaneó aquí es que o uso da criatividade, ela acaba que é um exercício exaustivo, né? Como eu sempre ouvi, por exemplo, na minha infância, que quando você tá cansado, que você trabalhou, sei lá, pegando uma enxada, é só você dormir que você passa e recupera. Agora, quando se trata de um cansaço mental, exige muito mais desse pausa para evitar que a gente sofra um burnout, sinta sobrecarregado, coisa parecida. Então, pensando nos formatos de trabalho também, o que, que você imagina que pode vir como tendência? Já percebo, por exemplo, que temos as semanas de 4 dias de trabalho apenas, né? Mas o que mais você percebe isso? Porque imagina que exigir tanto da criatividade possa nos deixar ainda mais exaustivos, embora a criatividade também seja um exercício de prazer, mas também pode ser cansativo, sabe?
Total, total. De fato, é interessante porque nesse tema eu imagino um futuro onde a gente vai trabalhar menos que nunca com a inteligência artificial. Menos que nunca. Já estamos vendo 4 dias por semana e está funcionando incrível no nível de produtividade. Incrível esse futuro. E não me surpreenderá ver 3 a semana. Tem um estudo que mostra que nos Estados Unidos, até 2035, a média de um trabalhador vai ser de 3 horas e meia ao dia de trabalho. Uma autêntica revolução, porque esta tecnologia que faz cada pessoa muito mais produtiva. Então, vamos ter mais tempo. Mas isso traz muitas questões existenciais, porque temos um mindset industrial no que valor, no que a gente percebe como valor como pessoa, está basado no trabalho. E isso coloca uma crise existencial para muitas pessoas. Eu sempre falo que as pessoas que vão florescer no futuro do trabalho são as pessoas que não estão tão vinculadas com o trabalho, que têm clara a identidade delas. Muitas pessoas que identidade e trabalho é a mesma coisa. Nos temos que desligar dessa conexão com o nosso título, com a nossa profissão, essa conexão egoica. Porque nossa profissão pode que acabe, e tudo bom. Mas as pessoas que se limitam muito a essa esfera da vida profissional vão ter um problema grave. Vão entrar em uma grave crise. Que vão fazer? Muitas pessoas não sabem o que fazer com tanto tempo livre. Porque a identidade deles como pessoas reside unicamente no trabalho, não tem hobbies, não tem nada. Né? E esse mindset vem da época industrial de que o valor vem do trabalho. E isso, toda esta tecnologia vai colocar isso muito em uma situação crítica e muito interessante. Vamos a ter que desenvolver outra vez autoconhecimento, que a gente tem paixão, né? Trabalhar com ONGs, por exemplo, vai ter um florescimento das ONGs, de trabalhar com atividades sociais, porque vamos a ter mais tempo para dar para a comunidade, valor à sociedade. Então, isso é realmente uma mudança existencial brutal.
Ou seja, eu consigo perceber ou imaginar aqui que a tecnologia ela vai ser apenas mais uma ferramenta do que esse grande de boom, né? Que a gente acaba colocando ela muito em evidência, como se fosse a maior transformadora, mas na verdade ela só é uma basezinha, porque tudo o resto é sobre pessoas, assim como sempre foi, né? Mas evidenciando mais ainda como que é sobre pessoas as carreiras.
Exactamente eso. Va a mostrar más que nunca que lo importante es la parte humana y que los humanos no vamos a ser sustituidos, vamos a ser potencializados.
Legal, legal. E para a gente poder ir para os nossos finalmente, eu queria ouvir de você um conselho que você poderia dar. Na verdade, vão ser 2, mas vou fazer ele por partes. Um conselho que você poderia dar para as empresas enxergarem os benefícios de se adaptarem aos novos paradigmas e como abraçar isso também e enxergar as power skills e todo esse novo contexto para as pessoas.
Total. As empresas têm que começar, e cada vez mais tem essa mudança, mas as empresas têm que contratar por power skills. Muitas empresas já viram isso. Por quê? Porque elas entravam em um ciclo vicioso. Contratavam por habilidades técnicas, desligavam por power skills, por soft skills. E ainda tem muitas empresas em esse ciclo infinito. Por exemplo, contrato esse programador incrível, super técnico, que conhece todas as linguagens, impressionante. Mas depois é um cara tóxico. Não sabe colaborar, no sabe comunicar y acaban desligando a él. Y muchas empresas entraron en el círculo de contratar a que ten mejores habilidades técnicas, mas acabo desligando por habilidades comportamentales. O boom, es que las propias empresas están percibiendo eso y está mudando. Ahora están contratando por necesidad, porque muchas veces tienen problemas de retención. Y ya vieron y descubrieron que el problema inicial era que estaban contratando por habilidades técnicas y más. Y esto está mudando en todas las empresas. Y va a ser natural, por necesidad. Estoy viendo, trabajando con empresas, veo eso. Cómo están en ese ciclo de contratar por habilidades técnicas, de ligar por habilidades sociales. Y ya por fin descubrieron que Power Skills primero, habilidades técnicas después. Y más ahora con tecnologías como la inteligencia artificial.
Perfeito, perfeito. Agora sobre as pessoas. Acabou que o próprio papo como um todo já é um grande conselho sobre como as pessoas podem se adaptar a esse cenário. Mas dentre tantas as coisas que a gente conversou, desde conseguir ter mais coragem para se jogar nesses desafios, até ter o autoconhecimento, desenvolver as power skills, mas pensando como um todo, o que você diria assim, poxa, é muito legal você começar aqui. O que você diz para as pessoas se envolverem nesse novo contexto?
Total. Falaría tres cosas extremadamente importantes. Primero, enfocar en estar siempre aprendiendo cosas, siempre tener curiosidad. Para mí debería ser un power skill la curiosidad, porque es lo más importante, tener curiosidad por aprender. Los que van a tener suceso en una nueva fase, en un nuevo paradigma laboral, son las personas curiosas. Entonces, esa voluntad de querer aprender nuevas cosas, nuevas áreas, querer virar de área, esa mindset de curiosidad y de crianza curiosa y con voluntad de aprender constantemente, eso es extrema, eso es lo más importante. Segundo punto, focar en power skills y no ser power skills más fuertes. Eso, que usted tiene que comenzar a hacer ahora, comenzar ahora mismo a viajar de autoconocimiento para descubrir cuáles son y focar en ellas. Y cuando se enfoca en esos puntos fuertes, nadie te para. Na carreira de você. E por último, e não menos importante, focar em criar e potencializar a marca pessoal. A marca pessoal vai ser o que foi os títulos universitários no século XX. Vai ser isso. Então tem que se focar em construir uma marca pessoal. A gente vai ser contratada pelo networking que a gente traz na mesa. Vai ser contratada por a rede de contactos cada vez mais. Temos que trabalhar mais que nunca a marca pessoal e especialmente en lugares como LinkedIn, comenzando a potencializar nuestro perfil, crear contenido, investir en crear una marca personal, que no ter eso va a ficar atrás completamente.
Perfeito, perfeito. Sabe aquela tarde, ou então à noite, você vai numa mesa de bar, não importa, que você tem um papo, você fala, poxa, foi construtivo, muito obrigado, aprendi muito. É isso que eu senti aqui com você hoje, Borja.
Muito obrigado, adorei falar com você.
Eu agradeço muito esse tipo de reflexão, porque coloca muito em xeque, né? Não só a gente viver o nosso dia a dia seguindo o fluxo, mas a gente começar a questionar ele também, até onde a gente está indo. Então, muitas das falas que você trouxe também me fizeram questionar as coisas que eu vivi. Eu nunca tinha parado para pensar, por exemplo, que o ensino que eu vivi e que eu vejo minhas primas, que são criancinhas, vivendo, é muito voltado a essa lógica industrial. Então, a gente pensar que passamos por uma fase e estamos entrando numa outra, é importante para a gente questionar o que a gente tem sido, o que a gente quer para o futuro, enfim, é para a gente poder ser menos entediado e mais satisfeito nas nossas vidas. Então, essa, além de todo o papo ter sido muito engrandecedor nesse ponto, eu fico muito grata por toda essa reflexão que veio aqui, que acho que é a parte mais rica mesmo. Então, meu muitíssimo obrigada e muito parabéns
muito
pelo
obrigado.
Seu trabalho.
Obrigado a você pelo convite e até a próxima.
Até, as portas estão sempre abertas, o Devogados não é meu, o Devogados é seu.
Um abraço.
É isso, pessoal. Zerei o backlog do dia, então tá na hora de despedir do squad. Falou!